promotor do Ministério Público Estadual, João Beltrame. Bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem. Promotor, como começou essa investigação e o que vocês conseguiram encontrar até agora que revelam um possível esquema de desvio de recursos aí da Prefeitura de Osório?
Escola, essa é uma investigação que inicia por meio da promotoria de Osório, né? Nossos colegas daqui da Improbidade Administrativa me encaminham uma documentação relatando uma série de possíveis irregularidades. Aí a gente descortina essas situações com uma investigação e percebe que realmente indicativos fortes de ilicitudes ocorriam, então, na época desse ex-secretário de Saúde, e essas situações se baseavam em dispensas indevidas de licitação, fracionamentos de licitação, tudo com o objetivo de favorecer determinadas pessoas vinculadas a servidores públicos da Prefeitura Municipal, com sobrepreço e superfaturamento nesses contratos, inclusive em contratos referentes à EPI de Covid.
Tá. Vocês têm, são quatro contratos, né? O senhor pode explicar como é que era feita essa irregularidade?
A escola são algumas situações um pouco diferentes, uma de cada uma, mas assim, basicamente o que a gente percebia? Ora, era escolhida uma empresa, né? Essas empresas eram normalmente empresas que não prestavam ordinariamente esses serviços, né? E essas empresas, então, começavam a receber recursos públicos em grande quantidade, sem licitação, né? Havendo uma dispensa de licitação indevida, e havendo um fracionamento de pagamento para exatamente burlar essa situação de controle de licitação. Então, eles recebiam de forma pingada, parcelada, né, prestando um serviço de forma contínua, porque depois a gente faz o escrutinamento e percebe que os valores eram pagos de uma forma bem irregular, inclusive feitos no mesmo dia, única e exclusivamente para burlar a lei de licitações. E aí a gente percebe, então, que há um favorecimento dessas pessoas, e essas pessoas contrataram com o poder público sem licitação e exerciam um preço acima de mercado. Né, isso também nos chamou bastante atenção. E nos equipamentos de Covid chama mais atenção ainda, né, porque a dispensa de licitação é prevista pela a Lei 13.979, e ela tem um pequeno procedimentinho, que não é uma licitação, e nem esse pequeno procedimentinho era feito, né, para dar uma regularidade a essa contratação. E as entregas dos produtos eram sempre feitas pela metade. Então, se contratava 2.000 luvas, se entregava 1.000. Contratava-se 500 aventais, se entregava 250 e se recebia como se tivesse feito o contrato inteiro.
Tá, mas esses eram equipamentos para o enfrentamento ao coronavírus, promotor?
Isso. Uma das empresas investigadas teve, num determinado momento, a partir de março, quando entra o Covid, né? Essa empresa, então, passa a fornecer esses EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual para tratamento de Covid, proteção de Covid, e ela passa a entregar parcialmente esses equipamentos e ainda com valor bastante superior ao valor de mercado. Então, havendo um sobrepreço e um superfaturamento nessa situação, com claro prejuízo ao erário.
Eu gostaria que o senhor detalhasse essas relações familiares, porque isso me parece uma das coisas mais escandalosas nessa investigação.
Rosane, a gente tem, por exemplo, vou citar uma situação, né? Nós temos dois funcionários da prefeitura, um casal. Esse casal, a sogra, né, e a mãe dessa moça abrem uma empresa de forma quase imediata em época de Covid, né? E essa empresa, então, imediatamente é contratada pela prefeitura. Quem fiscaliza esse contrato, né, é o ex-secretário, o qual tinha dentro do seu quadro de agentes da parte financeira do município, que era o ordenador de despesa junto com ele, que era a pessoa que fazia as análises, o tio desse rapaz. Então havia uma empresa contratada pela sogra desse rapaz e o tio dele fazia todo o procedimento, né, de encaminhamento da documentação, aceitação, comprovação, fiscalização do contrato juntamente com o ex-secretário de saúde, o que no nosso ver, né, é bastante suspeito e inclusive havendo uma série de aprovações e mudando um procedimento que era padrão dentro da Prefeitura Municipal, mesmo para equipamentos de Covid. Então, realmente, houve uma alteração para favorecer essas pessoas, né, dentro do período do Covid, e essa alteração é diferente de outros procedimentos que foram feitos dentro do Covid, qual era? Passar diretamente por ele e não passar pelos setores respectivos e necessários.
Por que o Ministério Público não está dando o nome do ex-secretário da Saúde, se, enfim, na cidade todo mundo sabe quem é o secretário da Saúde?
Rosane, a gente tem trabalhado, infelizmente, né, sobre o crivo da lei de abuso de autoridade. A gente não está divulgando o nome das pessoas que são investigadas, porque eles são investigados ainda, e a gente somente faz essas divulgações para esclarecer a população, para não ficar, né, correndo um disque-disque, né, porque a gente tem agora essa pressão da lei de abuso de autoridade, que a gente não pode, eventualmente, ficar fornecendo os nomes das pessoas, infelizmente.
Tá. O nome o senhor não pode dar, mas é o secretário que ficou, que assim, se a gente falar ex-secretário, deve ter 50, 60 ex-secretários de saúde de Osório. É o secretário que ficou no cargo até agosto deste ano, até junho deste ano?
Me perdoe, escola, mas se eu tiver essa informação, eu estou identificando, e realmente com essa legislação do abuso de autoridade a gente tem tomado essas cautelas. Me perdoe, tá, por não te poder te confirmar essa informação.
Tá. Essa empresa, o senhor deu a informação, eu quero que o senhor repita. Essa empresa que fornecia para a prefeitura foi montada depois do início da pandemia? Ela foi montada por circunstância da pandemia?
Exatamente. Ela passa a prestar esse tipo de serviço, né? Ela até prestava algum outro serviço que não tinha nada a ver com saúde, né? Especificamente, né? Mas ela passa a ter essa formatação exclusivamente para atender o interesse desse rapaz que era funcionário da prefeitura, que era um dos encarregados por fazer os orçamentos e levantamentos de preço do Covid. Aí ele cria essa ele faz essa empresa passar a prestar esse serviço em nome da sua sogra. Ele é fiscalizado e o contrato é autorizado pelo seu tio, que é ligado a esse ex-secretário de saúde.
Esse secretário da saúde era o único ordenador de despesas, porque há casos em que o prefeito precisa assinar. Nesse caso...
Perdão, Rosane, te interromper, desculpa.
Não, a pergunta é, nesse caso só o secretário da saúde era o ordenador de despesas, o prefeito tem alguma vinculação com esse episódio?
Não, até é bem interessante a situação. Ele é o ordenador de despesas, ele assina todas as notas, todos os desempenhos, todos os pagamentos, enfim, fica vinculado à secretaria dele junto com o financeiro, que é esse senhor que a gente comentou momentos atrás. E a prefeitura, né, foi quem deflagrou esse procedimento investigatório e auxiliou o GAECO, né? Então, realmente, nossos colegas receberam uma denúncia, essa denúncia foi aprofundada e a prefeitura contribuiu e colaborou durante todo o procedimento de investigação. Inclusive, tem uma sindicância dentro da própria prefeitura que foi bastante esclarecedora para mim durante a investigação. Então, tanto que a gente não cumpriu mandados na prefeitura, porque a prefeitura está colaborando com a investigação sem qualquer tipo de, até agora, detectado envolvimento dos administradores e da gestão atual.
Esse é um ponto importante. Então, a prefeitura, a denúncia surgiu lá, a desconfiança de que havia alguma coisa errada surgiu e a prefeitura não acobertou.
Exatamente, a gente percebe que uma vez noticiados os fatos, é instaurado um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo corre numa velocidade bastante grande, bem elaborado, com bastante critério, né? E foi finalizado, inclusive, antes da deflagração da nossa operação, inclusive com as punições dos agentes envolvidos, sendo instaurado, então, procedimentos administrativos disciplinares contra todos, o que para nós foi bastante salutar, porque houve, então, uma colaboração da prefeitura, facilitou muito o nosso trabalho investigativo, esse trabalho que eles realizaram.
Uhum. Qual é o dinheiro desviado? Vocês têm ideia de quanto dinheiro deixou de ser aplicado de fato naquilo que deveria e acabou sendo desviado?
Olha, escola, a gente tem uma estimativa que no período de 6 meses de contratação dessas empresas houve um desvio de 2 milhões, 2 milhões e meio.
Quer dizer, isso comparado ao orçamento da Prefeitura de Osório, ao orçamento aplicado no combate à Covid, é um dinheiro bastante significativo, né, promotor?
Sim, é um valor expressivo, porque no período de pandemia, ainda mais que esses recursos vieram da Prefeitura, né, havendo realmente um encaminhamento do órgão municipal, diferentemente se tivesse vindo uma verba específica para algum programa federal de pagamento de Covid. Esse dinheiro foi um recurso próprio do município que ele investiu, vai fazer muita falta para os munícipes aqui de Osório e região, mas a gente também já percebe, inclusive agora durante as diligências que a gente realizou, que, por exemplo, a casa de algumas pessoas é incompatível com o salário que eles recebem. O patrimônio é muito superior, casas de grande porte para pessoas que recebem um salário até certo ponto modesto, né, que não compatível com aquele imóvel que eles estão residindo. Então a gente vai esclarecer também se não houve alguma lavagem de dinheiro nesse procedimento que a gente está apurando na data de hoje.
Vocês estão pedindo bloqueio de bens?
Não foi pedido bloqueio de bens, Osani, foram alguns pedidos foram feitos, mas agora, né, com essas novas situações, porque esses móveis, na grande maioria dos casos, não está na propriedade dessas pessoas. Né? Hoje a gente detectou isso, alguns carros, algumas situações que não, em que pese não estejam no nome da pessoa, são utilizados por ela.
Uhum. Hoje vocês fizeram a operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Encontraram alguma coisa que ajude a reforçar, já o senhor tem condições de dizer isso, ajude a reforçar as provas que vocês já têm?
Sim, sim, a gente encontrou realmente uma grande gama de documentos comprovando, principalmente, né, nessa primeira passada de olhos sobre os documentos apreendidos, a gente já percebe que a situação de as empresas serem utilizadas por laranja ficou muito clara para nós. Uhum. Não há como distanciar-se dessa conclusão, ao passo que vários documentos, procurações em branco, a gente foi encontrando. Então, realmente, isso se comprovou com bastante êxito.
Tá.
Fora outros elementos, né, que a gente tem dados informatizados, de telefones, enfim, que a gente vai avaliar, mas ainda não foi possível em razão do tempo.
Tá. O inquérito ainda não foi concluído. Vocês têm previsão já de quantas pessoas poderão ser denunciadas?
Escola, até agora, né, a gente tem 8 investigados, mais 4 empresas. O que ocorre com a busca e apreensão, podem surgir novos investigados que, como a gente não analisou esses documentos, a gente ainda não tem conhecimento, mas basicamente são as mesmas pessoas que a gente tem nessa investigação. Se houver uma ampliação, vai ser decorrente realmente desses documentos que a gente e outras provas que a gente não pôde analisar ainda.
Tá. Promotor João Beltrame, do Ministério Público Estadual, muito obrigado pelo esclarecimento, um bom dia, bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade. Escola, um grande abraço para ti e para a Rosane.